Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa. Hashtag NoFapSeptember. A ideia é incentivar a abstinência manual por um mês todo. Ou seja, não pode se masturbar, não pode se alegrar durante setembro. Tá começando ele.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Gabriel Subtil,
Edson Oliveira,
Márcio Neves,
o Cão que Atenta.
Começou a alegria, garela! Veja só, estamos com 601! Quem diria?
Nossa, só no marco aí.
Olha só.
Maldita ordem judicial que me obriga a ficar aqui.
Segundo programa da Combo a ter esse número 601. Vai ser o primeiro conta-gota.
Primeiro é o falcatrua.
O primeiro começou do mil também, né?
Oh, mas considerando que o conta-gota já tá no 200 e pouco também, isso quer dizer que o conta-gota já teve mais de 70 edições.
É, né? Sendo diário também, por um certo estirão aí, me ajuda. É aquilo que eu falo dos podcasts que tem 2000 programas, né? Tem programinhas de 5 minutos diários. Aí dá, né?
É programinha de 5 minutos diários e tem alguns que lançam 2 ou 3 edições por dia.
E tudo bosta.
Cara, sem zoeira, é tipo informação que não é nem a notícia, é só a manchete.
Pois é, tem uns aí que o cara grava de qualquer jeito, né? Solta de qualquer jeito.
Não, pra você ter uma ideia, eu vi o anúncio de um podcast falando, veja bem, comentando o teaser, não era o trailer, o teaser da segunda temporada de The Boys.
Jesus,
era um podcast de 15 minutos só pra falar sobre isso. Tinha um podcast sobre, do mesmo estilo, sobre Lovecraft Country. E eu falei assim, esse aí eu vou dar uma olhadinha. Cara, era um podcast de 10 minutos, tinha 3 pessoas, cada um deu uma informação errada sobre Lovecraft no começo, e eu falei, pula.
A vitrine tem chapa de metal?
Não. Mas eram umas coisas do tipo, nasceu pobre e ficou rico escrevendo.
Bom, depois da minha amiga que está dando dicas de séries no Instagram e não sabia que Lovecraft Country era uma série de terror, ela achou que, sei lá, era uma história de amor no servidor de Minecraft, né? Só pode. Então vamos para as notícias.
Cinema.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou as novas regras para o Oscar, que serão aplicadas em 2022 e serão obrigatórias a partir de 2024. Para ser elegível ao Oscar de melhor filme, o filme deverá atender a pelo menos 2 dos 4 regras. 1. Representação, temas e narrativas na tela, ou seja, pelo menos um personagem protagonista ou coadjuvante significativo deve ser de um grupo racial, étnico e minoritário. No total, um mínimo de 30% de papéis secundários devem ser mulheres, grupos raciais ou étnicos, LGBTQ+, ou pessoas com algum tipo de deficiência. 2. Equipe criativa e de produção. Pelo menos 2 das maiores posições da produção devem ser dos grupos já descritos. Acesso à indústria e oportunidade. A produção deverá bancar estágio ou treino para pessoas dos grupos já citados. E 4. Ampliação do público, mostrando aí a representação nas peças de marketing.
Sabe o que eu prevejo? Uma enxurrada de filmes sobre o Holocausto. Vai cumprir todas essas regras, ainda vai ser filme da Segunda Guerra Mundial.
Mas Holocausto não tem como ter LGBTQ+, só se...
Claro, os campos de concentração, vai ter pra caramba.
É.
Só botar, era o quê? Um triângulo rosa, né? Que era o símbolo.
É verdade.
Não eram só os judeus que eram enviados pra lá, né? Sem contar que tem mulheres judias também que podem ser protagonistas e tal, né, na história.
Ó, vai ter mulher judia, vai ter um campo de concentração, vai ser divididinho. Só com negro, outro só com gay, pronto, resolvido. E ainda vai ter o Mengele ainda pra deixar as pessoas aleijadas.
Ou seja, nada muda, né, porque o Oscar já adora filme de holocausto, Segunda Guerra.
Só vai mudar que o cara aparecer lá, para sua consideração, os caras da academia vão olhar e falar assim, o que nós somos pra vocês? Uma piada? Bom, agora, falando sério, se, né, realmente funcionar, se vingar, né, se eles não voltarem atrás antes do negócio valer mesmo, vamos dizer assim, é uma continuação do que eles já estavam fazendo quando colocaram novos membros, aceitaram novos membros na academia, né? Mais diversidade. E também vai o pessoal para encher o saco. E eu acredito que, bom, se isso vingar, né, acredito que a quantidade de pessoas que vai ao cinema vai aumentar e o boicote vai diminuir, né? Porque tem muito filme boicotado justamente pela falta de representatividade.
Não sei nem comentar, não. Assim, é bom, né, poder dar essa forçada de barra para poder ter essa inclusão aí, mas ao mesmo tempo me lembra muito aquela questão de cotas de universidade e tal, que são necessárias, mas elas me parecem meio que o caminho errado da solução. Porque o ideal seria você resolver na base para ajudar a subir, não acertar lá em cima, né? Mas, bom, vamos ver o que vai ser. Vamos ver se isso vai realmente vingar, por causa que os caras que realmente mandam lá ainda são os caras brancos, velhos, né? Aqueles velhos que a gente sabe, quem se conhece e tal.
Sim.
E talvez possa ser que deu uma rateada aí, deu uma... não deu muito certo, vamos voltar atrás. Tomara que dê certo e vamos ver o que vai ser isso daí, né? Pra poder ver como é que vai ser o cenário daqui a 2-4 anos que eles estão projetando aí.
Porque não muito tempo eles já tinham tomado algumas decisões com relação ao Oscar e depois falaram não tá valendo nada. Então, nesse momento de anúncio, ok. Agora, você vê se vai funcionar, né?
Na verdade... Não é só
academia sendo academia.
Agora eu não entendi o quê. Pra se aplicar em 2022, isso é obrigatório em 2024, então que diferença faz ele ser ou não aplicar em 2022 se não é obrigatório? Não entendi.
É basicamente, em 2022 e 2023, quem cumprir esses critérios já tem preferência.
Exatamente. E em 2024 para ser obrigatório.
Ah, só vai poder ser votado para ser indicado se cumprir os critérios.
Isso. Para melhor filme, né? É bom...
Isso. Para ser apresentado lá, para sua consideração, né? Tem que atender aos critérios.
Eu trabalhei numa empresa onde o patrão fumava. Na época não era proibido. E o cara de compras não fumava, não só não fumava, como ele era um antitabagista. E aí ele queria, pô, não quero que fume na minha sala, tal, não sei o quê. E o patrão falou, não, você não pode proibir. Ele falou, beleza. E ele colocou um cartaz que ficava atrás da cadeira dele, escrito exatamente assim. Nesta sala não é proibido fumar. Porém, ao não fumar, o seu produto tem maior chance de ser comprado. É mais ou menos isso.
Psicologia.
Eu sinceramente, eu acho interessante, mas eu acho que ser obrigatório é meio complicado. Porque, vamos lá, algumas cinebiografias, por exemplo. Ah, eu quero fazer cinebiografia do Stephen Hawking. E aí você estuda que o Stephen Hawking não estudou com nenhum gay, nem negro, nem... sabe?
Mas ele é frequentador de suruba.
Ah, então aí tudo bem. Tanto que na descrição...
O lance é, se não for protagonista, tem que ser um coadjuvante relevante.
Né? Então.
É. Não é qualquer coadjuvante.
O anão aí da casa de swing. Aí o conceito de
coadjuvante relevante, aí fica a critério, né?
Então. E esse negócio aí, que na descrição eles falam mulheres, grupos raciais, grupos étnicos. Então eles colocam grupos étnicos com uma distinção, por exemplo, de grupos asiáticos e do sul da Ásia. Então tem uma distinção no que eles colocam, e pessoas com algum tipo de deficiência, eles colocam que é preciso ser descrito, por exemplo, se vai colocar uma pessoa surda, e ainda eles colocam pessoas com algum tipo de deficiência, né, disabilities, coisa assim, aí eles colocam pessoas sem algum membro, sem alguma parte do corpo, ou pessoas com alguma deficiência congênita, cegos, surdos, tá tudo escrito desse jeito no texto da academia, né, mas eu acho que ainda assim vai ter filme que às vezes não tem como encaixar esses critérios. Ainda mais, pô, bancar estágio, bancar treino. Acho que esse foi colocado só pra eles criarem um jovem aprendiz Hollywood.
Ou então pra mostrar que não adianta querer forçar uma inclusividade aí, porque não dá. Quando pessoal vê a dificuldade pra fazer filme com esses critérios, pelo menos se estiver pretendendo, né, concorrer ao Oscar, na hora que o pessoal vê a dificuldade, ai, tá difícil. Aí, tá vendo? Falei que não dava. Essa possibilidade também. Mas, prevejo aí mais Oscars para o Nicolas Cage. Porque ele é o surdo. É, ele é o surdo que não ouve o que a direção fala. Ele faz aquele olhar perdido, parece um cego em cena. Quando ele começa a gritar, parece que ele tem sérios problemas cognitivos. O homem Oscar, velho. Vai ser tipo Tom Hanks quando ganhou 2 anos seguidos.
Vai ganhar uns 5, né?
Os caras falam assim, pau, meu, concorrer contra o Nicolas Cage é sacanagem.
Ele vai ser a nova Meryl Streep, é isso que você tá dizendo?
É claro.
Deixa eu botar a nova Meryl.
Você vai botar esse título do programa e ver que o comentarista que não ouve o programa vai escrever.
Lógico.
Tecnologames.
Segundo uma desenvolvedora do Spotify, a plataforma de música estuda a ideia de músicas offline plano gratuito. A ideia é que os usuários do plano gratuito tenham músicas offline em um limite de 30 minutos por dia. Além disso, o modo karaokê é um novo recurso que diminui o volume dos vocais para que o usuário cante junto. Também estudam um sistema de sessão musical em grupo, que é mais ou menos assim. O Márcio, o Edson e eu conectamos as nossas contas e a gente ao mesmo tempo dá play na mesma música e toca mesma música também. E melhorias no modo carro e no auto refresh.
Eu sou o Gabriel Subtil, amo falar sobre tecnologia, e é isso que você ouviu. Agora o Spotify possivelmente ganha esse recurso de usar as músicas offline, né? Ou seja, você vai baixar as músicas no seu Wi-Fi, preferencialmente, poder escutar as suas músicas por aí. Aparentemente, parece ter uma ideia meio louca ou uma ação de bom samaritano da empresa, mas se você pensar bem, faz muito mais sentido, porque veja, uso o recurso da empresa uma vez, e recurso é igual ao custo, tá? Eu não vou estar utilizando o serviço de streaming, né? O serviço de streaming mesmo eu não vou estar usando, vai estar no meu, armazenado no meu HD, e tem mais uma vantagem, a empresa como o Spotify, ela ganha com publicidade, e a publicidade, ela vai vir junto, e eles podem fazer o recurso de música offline, né? Via lá até modo avião, atualizar essa publicidade semanalmente, quinzenalmente, ou quando o celular conectar via Wi-Fi novamente. Sinceramente, eu espero que sim, o Spotify ganhe esse recurso, vai ser muito bom, usem e aproveitem, e eu espero que o Spotify comece realmente a lucrar, porque ainda é uma empresa que não lucra o suficiente.
Esse auto-refresh seria alguma coisa do tipo, você tem uma playlist X, né, com determinadas músicas, e ele acrescentar músicas baseadas no que você já ouviu. Ele já tem uma coisa assim, mas ele sugere, ele não acrescenta diretamente.
Não, ele acrescenta. Dependendo do tamanho da playlist, ele acrescenta.
Tem a playlist com 60 musicazinhas, ele não acrescenta.
Não, depende do tamanho.
Do Spotify, não, pra mim isso. Agora, é interessante, né, por causa que o YouTube meio que permite o download, mas assim, pra você conseguir fazer o download offline, você tem que usar aquele YouTube Downloader, que é um aplicativo que saiu antes do YouTube lançar o sistema pago, né, o serviço pago dele, né. E ainda assim é falho, você tem certas restrições pra baixar, e ele é um aplicativo bem ruinzinho de usar, tanto que eu até removi ele do meu celular, eu nem ligo mais pra ele, não baixo nada mesmo.
Eu lembro dele, eu comprei um celular que veio, porque parecia com ele instalado da Samsung, mil anos, mas também não compensava o uso. Uma coisa que não está na manchete, não está na notícia, mas que faz parte aí das possíveis, porque tudo isso aqui são possibilidades, possíveis melhorias, que é também baixar os podcasts, que ele não baixa.
É interessante, né? Por causa que o podcast é um material que, em tese, não tem copyright, ele é de livre acesso, e ele te restringir a conseguir baixar para poder ouvir offline, se você não for assinante pago, é sacanagem, cara. Com podcast é sacanagem, é meio que querer expulsar o pessoal da plataforma se ele não for pagante.
Eu já acho que tem uma falha brutal que ele não avisar quando tem episódio novo.
Uma notificação de novos episódios.
Nada. Eu fiz um teste com 2 podcasts. Fui lá e falei, vamos assinar este aqui, vamos assinar esse aqui. E eu assinava em paralelo no podcast Addict, né?
Eu também.
E aí no Addict vinha normal e no Spotify dava Flatline, só não aparecia nada. Aí se eu entrasse, se eu fizesse a busca, aí aparecia. Mas esperar uma notificação, nem tunes.
É, por causa que ele ainda não é vulgo exatamente. Esse é meio que uma gambiarra que eles adaptaram ali, né? Incluindo os podcasts como se fossem artistas, né? Álbuns, sei lá como é que se era. Os episódios são as faixas, né? Coloca numa playlist.
É, tanto que a descrição mesmo é assim mesmo que vem. Ele. Acho que agora deve ter mudado pra, né, entre aspas, episódio, que antes aparecia faixa, realmente. Então, mas convenhamos, né? O cara tá lançando um produto. Ah, além de lançar, tá lançando o produto, né? O podcast, tem a questão também que, pra falar assim, olha, agora nós temos o Premium Família. E isso tem notificação toda hora. Agora, pra dizer assim, olha, seu podcast tem episódio novo. E também quando tem algum cantor que acompanha alguma coisa assim, aparece, olha, tem música nova de, sei lá, do David Bowie. Tá?
Mas... eu recebo um e-mail, assim, eles colocam uma gravação ao vivo do David Bowie de 1978, que ele tava com gripe, e eu recebo mensagem. Inclusive, provavelmente, é tipo David Bowie live in Glastonbury with a flu.
Fla-flu?
With a flu.
Então, o I e o Fla-flu.
Ai, meu Deus. Ai, dragão, sai desse corpo. O mundo bizarro já passou.
Eu não tenho culpa se a sua pronúncia é péssima e meu ouvido também.
Minha pronúncia não é péssima.
Mas meu ouvido é. Ah, bom. Tenho provas. tenho provas. Normalmente eu uso o fone só do lado direito. O dia que eu vou usar o lado direito e a esquerda, eu falo, por que tá tão baixo do lado direito?
Vê isso aí, hein? Agora, o meu problema com o Spotify é... vamos lá.
Vamos listar.
Eu tenho já um problema com a questão toda de como eles tratam os podcasters, né? Porque a maioria bota os podcasts ali e aí eles ganham dinheiro, eles vendem o produto podcast, mas o produtor ganha nada.
Ganha divulgação.
Ganha exposição.
Faça exposição. Ou então você paga pra estar aqui, entendeu?
Tem uns
relatos, assim, do pessoal que recebe os contatos absurdos, assim, de propostas. É artista, né? Desenhista, assim. Eu faço como divulgação, assim. É só... aí o custo fica só 50. A pessoa, não, por 50 eu não posso fazer. Eu não posso cobrar, receber só 50 reais. Fazer. Não, você me paga 50 pra eu te divulgar. Uma coisa assim.
A relação do Spotify com os podcasters, com os produtores, é quase abusiva. É quase abusiva. O jeito como é encontrar. Olha, você coloca o seu podcast aqui e a gente vai ganhar dinheiro, tá?
E tem outra, né? Todo mundo que, assim, eu não sei se é todo mundo, mas boa parte do pessoal que tá colocando no Spotify, tem muita gente que tá fazendo duas edições. Uma edição que vai pro feed normal e outra que vai especificamente pro Spotify. Qual é a diferença dessas duas edições? É a trilha. Ou não tem trilha, ou tem trilha diferente, livre de copyright, que eles deixam branca lá no fundo, sem contextualizar, pra poder não dar aquele problema de direitos autorais com os artistas que estão na plataforma de Spotify.
Eu até prefiro isso do que um podcast sobre música que eu acompanho, que parou de tocar música dele. Eu não ouço podcast pelo Spotify, né? Eu ouço pelo agregador. E tem um podcast de música que eu acompanho e eles não fazem isso de duas edições. Aí eles, vamos indicar discos ou estamos falando da música tal, mas eles não tocam música nenhuma. Fica sem BG, sem nada.
Isso faz lembrar um podcast que eu acompanhava sobre corrida, e que no final eles tocavam uma música. E aí, além do servidor deles, né, resolveram colocar no Spotify. Eu não ouvia pelo Spotify, mas aí o host um dia tava comentando que ele, entre aspas, ele viu que o tamanho do podcast no Spotify tava menor, a música do final era cortada.
É, porque eu não sei se vocês sabem como o Spotify faz, porque você, né, registra lá o teu feed, eles pegam o teu arquivo, copiam ele pra um feed dentro do Spotify, e o que eles disponibilizam pra pessoa ouvir no Spotify é um feed que o Spotify espelha o teu.
Sim, e aí com isso você não tem um registro de acessos, né, no seu servidor ou no seu sistema de feed que você usou pra poder disponibilizar originalmente. Eu não sei se como não tem um podcast lá, não coloquei o podcast lá, a gente colocou pra saber, por exemplo. Eu não sei se você, pelo Spotify, você tem essa estatística estatística de quantas vezes foi escutado pra poder. Ah, tá, pelo menos mal.
Tem, você tem. Mas, porque assim, eles têm uma plataforma lá.
É mais coisa pra ficar agregando, né? Tem que somar daqui, somar dali, somar daqui, somar dali, pra você saber qual foi o mais ouvido, pra consolidar.
É, parece o padre da minha paróquia, quando ele faz a missa pressão ao vivo, que ele fala quantas pessoas estão acompanhando pelo YouTube e quantas estão pelo Facebook. Tem que fazer essa soma das fontes. Se eu usar um só, não dá. É, eu entendo que há uma exposição muito grande, eu entendo que há uma força na marca Spotify, mas é aquilo. Há grande chance do Spotify acabar querendo sobrepujar qualquer outro serviço, plataforma, agregador, o que quer que seja, com esse modelo de negócio deles. Da música offline eu achei legal, 30 minutinhos, beleza, né? Se cair a conexão da pessoa, ela continua ouvindo a musiquinha. Esse modo karaokê, claro, primeiro, não vai ser toda música que dá pra ter isso, tem que ser música e eles têm os canais separados, né? Uhum. Tem que ser uma música estéreo com os canais separados.
A música já tem que chegar, não é nem questão de ser estéreo, né? Coisa que não quer dizer que os instrumentos estão de um lado e a voz estão do outro, né? Tem que ser alguma música que eles já tenham uma track de voz separada mesmo, né? Aí vai depender do artista ou do estúdio, né? Entregar esse tipo de material. Porque senão fica assim, funciona dentro daqueles filtros automáticos, né? Mas fica meio capenga, né? Porque o áudio fica meio comprometido. Quando ele tenta dar um contra-efeito lá pra poder eliminar a voz, o áudio, o resto da música, ela fica bem deformada às vezes.
É, eu lembro, já faz algum tempo, tinha um aplicativo que fazia, entre aspas, né? Fazia, nós separamos voz e instrumentos. Só que quando você ia testar dependendo da música, sumia a voz, a voz sumia bonito, mas sumia, dependendo do caso, parte dos instrumentos também, entendeu?
É, então ficou um som que parece meio que tá debaixo da água, ou
isso. Certo, no aquário. É aquela coisa, você percebe que alguém raspou ali pra tirar alguma coisa. Que esquisito.
É por causa que, assim, são dois canais, mas é só esquerda e direita, não é canal voz e instrumentos, né? E não é como um DVD que, geralmente, as vozes podem estar concentradas no canal central, você vai tirar o canal central, você não escuta ninguém falando, dependendo do que tá a mixagem do filme, né, por exemplo. É, então, as frequências estão sobrepostas. A menos que você consiga reconstruir fielmente o instrumento que tá somando ali com a voz, é difícil. Difícil você eliminar assim, tal, com o material já preparado pra isso.
É, o Edson, me fala uma música que você gosta muito, música gringa.
Música gringa? Tá, vou com a minha banda favorita, a Ha Scoundrel Days.
Oh, boa música.
Ha Scoundrel Days e... Nota o karaokê da música pra tocar aqui?
Não! Gente, já tem karaokê, é só botar no YouTube o nome da música e a palavra karaokê. Tem os artistas do karaokê.
Ah, isso me lembra dos anos início da internet, 95, 96, ainda que por causa do tamanho ainda não existia o MP3, o MP3 foi surgir em 98, assim, já existia, na verdade, isso foi começar a ser divulgado assim, né, para download em 98, 99, mas antes disso, eram as MIDs, cara, os arquivos MIDI, que o pessoal tentava pegar a placa com o melhor SIF possível, né, Sound Blast, Creative Labs da vida, por causa que tinha Wavetables, né, que eram aquelas tabelas Wave, né, de instrumentos reais que se gravasse, não era sintetizado e tal, né, poder ter o melhor áudio possível das MIDs sendo tocadas, ou dos joguinhos também, né, mas a desculpa sempre era a música. Hoje em dia, quem se importa com...
Ô, MIDI... O outro musical, dia entrei num site que tava tocando mas... MIDI de fundo, me deu isso.
Pra produção musical, o padrão, ele é extremamente utilizado, por causa que ele é um sistema de comunicação e automação de instrumentos e tal, né, mas pra sintetização de música pra PC, caiu por terra praticamente, ninguém mais faz uso disso hoje em dia.
É, vou pausar aqui, senão eu vou cantar esse cabelo aí. É, e esse car mode aí, eu não uso, né, tem agregador de podcast que também tem um modo carro, inclusive.
Ah, o Addict, ele, acho que ele tem algum outro... Não, é o Addict que tem, não, era um outro que eu usava antes, que tinha um modo carro que ele ficava... Na verdade, eu não sei exatamente qual a diferença dele, não. Realmente, não sei. O layout da tela ficava diferente, porque ele ficava na posição horizontal, deitada, né? Não sei se tinha muita diferença, não. Comando de voz, talvez, acho que não. Não sei porque que ele chamava de modo carro, não sei, não lembro mais. Faz tempo que eu troquei para Addict e não uso mais ele.
Aplicativo que eu sei que tem alguma utilidade para modo carro, por exemplo, você tá usando o Waze da vida, ou o Maps do Google, e aí ele tem acesso ao aplicativo para você ficar ouvindo música. No caso de podcast também, você vai ouvindo podcast e vamos dizer assim, interligado com o aplicativo. Então, agora que você sai do aplicativo de mapa, ele sai do aplicativo de música também. Mas fora isso, não sei se tem alguma outra utilidade.
É, não faço ideia.
Não sei.
É mais ou menos como a aplicativo da Nike. Aí veio um negócio bacana. Bacana é engraçado. O aplicativo da Nike. Ah, você pode colocar aqui qual é o seu programa, seu aplicativo favorito de música, e os dois vão estar interligados. Você vai assim, Então quando você dá o iniciar a corrida, ele começa a tocar música. Só que o programa, por padrão, ele tem pausa automática. Então, por exemplo, eu tô correndo, aí chega numa esquina, eu paro de correr, o programa para de contabilizar a corrida. Se ele pausa a corrida, ele pausa a música junto.
Nossa.
Aí você começa a correr de novo, passa uns 5 segundos e a menina fala, continuar corrida, e a música recomeça. Cara, é muito estressante.
Televisão.
A Globo lançou um novo pacote no Globoplay. Globoplay mais canais ao vivo. E terá o conteúdo do Globoplay mais os canais da TV por assinatura ao vivo. Olha que nome, muito explicativo. Por R$ 49,90 por mês. Os pacotes Premium, Combate, Telecine e Premier terão de ser assinados como extras, por valor adicional. Segundo a Globo, um valor menor que o da TV por assinatura, mas não, viu? A novidade veio depois que a Fox foi permitida vender Fox Premium como canal de TV por assinatura e serviço de streaming. Os canais da Globo contemplados no pacote Globoplay mais canais ao vivo são Bis, Globo, Globinho, Globo News, GNT, mais Globosat, Multishow, Off, Sport TV, 1, 2 e 3 e Viva. Ficaram de fora Canal Brasil, Playboy TV, Tech Dream, Tech Hot, Vênus, Universal TV, Estúdio Universal, Sci-Fi e Megapix.
Os canais adultos são compreensíveis, a razão. Não vamos dar chance a menores a pegarem os aplicativos do pai e ficar assinando essas coisas. Sei que eles poderiam fazer no TV a cabo também, mas meio que fica difícil disfarçar. O canal aparecendo na fatura lá, opa, bom, como acho que assim, isso é uma tendência. É assim, eu diria que eu não sei se eu conseguiria estimar anos, mas dá pra dizer que a TV, como ela é hoje em dia, ela vai, não vou dizer que ela vai acabar, mas ela vai mudar, né? Por causa que o streaming é o caminho geral, todo mundo quer ver, não quer ter que ver a TV da sala com a antena plugada ou com o aparelho de cabo entrando, né? Ele quer ver onde ele puder ver, quer ver no quarto, quer ver no banheiro, quer ver na rua, né? Se eu tô pagando, por que eu não posso acessar, entende? Então a questão do streaming vai começar a incorporar mesmo essa promoção que seja ao vivo. Então os canais não vão deixar de existir, mas eles vão ser menos relevantes ou ser aquele esquema de chega pela antena ou chega pelo cabo, né? Só realmente para quem ainda faz uso desses meios e tudo mais, né? Eles vão cada vez mais migrando pro online, né? Pro streaming pela internet, pra poder assistir seus conteúdos aí.
Agora, eu dei uma procuradinha e eles anunciaram, né, os valores para esses planos novos, mas eles não divulgaram qual vai ser o valor dos pacotes premium, sabe? Do Combate, Telecine, Premiere, eles não divulgaram, não vi preço em lugar nenhum.
Só falar que vai ser mais barato não diz muita coisa, por causa que atualmente o Telecine, por exemplo, acho que tá R$39,90 por mês, eu não lembro o valor agora.
É, acho que tá uma coisa assim.
É algo na faixa de uns 20 a 30 por mês, é mais barato que a HBO com certeza, mas eu não lembro agora o valor, mas não é R$10, não é um Amazon Prime. Mas pra poder ser melhor, tem que ver isso aí mesmo. Se realmente assinar na TV a cabo na net, é R$39,90 por mês a mais na sua fatura. Pra poder assistir no Globoplay, além do que você já paga no Globoplay, né? Isso aí é pagando a mais, né? Imagino eu, né? Uhum. Pagando exclusivo, sim, sim. Não. Você já paga. É que nem o Amazon Prime, né? Com os canais lá que eles lançaram, né? Os sistemas lá, né? Você paga o Prime e se você quiser assistir aqueles conteúdo premium, tem que pagar a mais. É o Mulan da Disney Plus.
Só que aí você vai fazendo a conta e fala, 10zinho pra esse, 15 daquele. Quando você vê, tá pagando o preço de uma assinatura de TV a cabo.
É, né, já tá muito, não faz muita diferença se você já tem esse, assim que eu já tenho R$49,90 aí, já engloba esse, não, pacote premium, então a parte, né, tá, então. Aí já tá pagando R$49,90, somando o valor do Telecine, e aí você começa a pensar, será que tá mais barato mesmo?
É, foi divulgado o dado de que a Netflix já tem mais usuários no Brasil do que a TV por assinatura.
Já tem algum tempo isso, se eu não me engano.
É, mas a Netflix divulgou oficialmente. Ah. É claro que, por um lado, tem essa questão financeira que você começa a calcular e chega à conclusão de que a TV a cabo, às vezes, é mais barata do que assinar todo o serviço de streaming.
É, assinar todo o serviço de streaming é aquele famoso problema que eu já falei muitas vezes no passado, a balcanização do streaming, né? Que começa a fragmentar demais mais, aí o pessoal começa a ficar seletivo, aí a receita, aí o pessoal que acha que, opa, vamos faturar, porque todo mundo tá indo pro streaming e vê que não tá faturando tanto, porque as pessoas estão começando a ficar seletivo, né? Aí tem o pessoal que fala, ah, você não precisa assinar todos, é só fazer rodízio. Isso não funciona no dia a dia, na prática, a pessoa vai esquecer, vai acabar deixando, vai cancelar tudo, não vai renovar ninguém depois. Isso não, não, isso na teoria é muito bonito, mas na prática você tem que ficar contando, ah, beleza, esse mês é a Netflix, e no dia tal eu tenho que cancelar pra poder assinar o outro, no dia tal eu tenho que cancelar pra poder assinar o outro, no dia tal tem que... Pouca gente faz esse controle.
Mas, por um outro lado, existe um... A guerra agora é conteúdo. Não adianta você ter 300 canais. Que nem, vamos colocar só esses que estarão no pacote. Bis é o de música que era o Multishow. Teve de ganhar outro. Globo e Globinho tem faixa etária, mas Globo News é notícias, GNT é culinária.
Variedade, na verdade, né? Não só culinária.
Liga agora e vê se tá passando alguma coisa que não é gente cozinha.
Mas deve ter um Santa Ajuda, alguma coisa assim passando lá.
O Mais Globosat, ele é de documentários, séries europeias,
aquele um conteúdo mais alternativo, cima, vamos dizer.
Que é um conteúdo que poderia ir num GNT.
O Mundo Visto de Cima, talvez, mas essas séries europeias, inglesa, francesa, alemã que passa ali, já não tem onde encaixar no line-up dos outros canais que a Globosat tem.
Cara, o Multishow tem aquele vai que cola, ele aceita qualquer coisa.
Não, mas aí é outra proposta, porque o Multishow é o canal de variedade nacional. Exceto, talvez, quando ele tinha na madrugada lá aquele horário hot dele lá, que eu nem sei se tem hoje em dia. Né?
A última vez que eu vi vai fazer uns 3 anos, mas tinha ainda. Acho que esse aí é um negócio do concurso, né? Um negócio que eu não sei, não.
Aliás, o Multishow, ele tem programas tipo Vai Cola, e ele vai passar a primeira temporada de A Divisão, que é uma série policial super pesada, né? O Off também, eu acho que o Off poderia entrar no Sport TV, poderia entrar no Multishow.
Sim.
Né? Os canais Discovery, eu vejo a mesma coisa. Os canais Discovery são muito...
O Off eu só vejo quando eu vejo comercial, alguma coisa assim, é alguma coisa surf, geralmente.
Pra casa. É Sports Radicals.
É como o Adnei fala, é papel de parede de bar. Você chega no barzinho, tá passando Off lá.
E o Viva é a naftalina, né?
O Viva é o mais bem sucedido. Ele é um dos canais mais vistos da TV por assinatura. Ele é a joia da casa.
Hoje em dia ele é. Antigamente pode ter sido o Multishow. GNT eu nunca achei que fosse, não. Multishow acho que era o carro-chefe, vamos dizer assim, desse grupo de quando eram só 4 canais diferentes, né? Que era o Globosat, né?
Como vocês falaram, tem os canais adultos e tem os canais que são licenças da Universal. Provavelmente ela não liberou, né?
Possivelmente.
Eu tô vendo aqui quanto custa o pacote de TV a cabo hoje. Da operadora que eu tô vendo, tá R$223 com Telecine e HBO.
Você tira o HBO, já deve cair uns 50, 60 reais isso aí.
O pacote anterior ao dele é 89 canais, não tem Telecine e HBO. E engraçado que assim, o pacote com 103 canais, pacote incluso, Amazon Prime Video. 89 canais, muito... pacote esse... Amazon Prime então, Video.
A gente já sabe qual é a operadora que ele tá vendo, Edson.
Não, o mais engraçado é o menor pacote, que é de 42 canais, pacotes inclusos Amazon Prime Video e Fox Premium.
O Fox Premium ele é vendido na Net também, claro.
Digo, se você assina um pacote que tem Telecine e HBO, você não tem Fox Premium. Não,
porque o Fox Premium é aquele canal da sacanagem, entendeu?
Não, esses são Playboy TV. Não.
eu fico surpreso do pacote Premium ainda existir, por causa que, sei lá, tinha muitas notícias de que ele tava meio rateando, não sabia se ele ia morrer, porque boa parte do conteúdo que seria exclusivo dele no online, né, no Fox Premium Play, no Fox Play, sei lá qual é o nome do serviço dele lá, tá tudo começando a pingar, uns cada vez, aos pouquinhos, cada semana entra um lá no Amazon Prime.
Sim. O Vinícius tá falando de preços de pacote TV por assinatura, então, esses canais anunciados aqui pela Globo, pelo Globoplay, que é o Bis, Globo, Globinho, Globo News, tirando o Disney Channel, que as minhas filhas assistiam, e Nickelodeon, todo o resto aqui é o que elas assistiam. E eu pagava R$180. Então, por R$49,90...
É uma economia. Mas esses canais são básicos. O Globosat está sempre no pacote mínimo da net.
Sim. Então, não, mas é porque eu tava pagando uma TV por assinatura que tava muito caro, sabe? Pelo que ele estava entregando, tava muito caro. E teve aquele lance que ficou dois meses sem TV.
Se bem que eu acho que nenhuma faz algum pacote. Se tiver algum pacote por R$49,90 ou menos, é assim, pacote TV aberto. E talvez um ou dois canais fechados.
Melhoria de canal aberto.
Não, mas eu acho que não tem, não. R$49,90 não tem.
Eu só sei que faz uns 2 ou 3 anos que eu não tenho assinatura de TV. E dos streamings eu só tenho Netflix.
Eu tenho, por causa que ainda mal e bem arrasta-se a questão de ter o recurso de gravador, né? Então aí já é um pouco mais caro já por causa disso. Mas se dependesse de mim, só de mim, já nem TV teria mais. Seria só tudo internet streaming mesmo. Já tem uma banda boa pra isso, pra poder atender bem. Eu, de curiosidade, eu vim aqui no site da Claro, Net, aquela coisa toda, verificar qual era o pacote só TV, mas nenhum adicional, mais barato que eles têm. Eles não têm mais aquele... Antes eles tinham aquele pacote que era um pacote base, vamos dizer assim, que era praticamente só TV aberta e acabou. Né? Agora eles têm um aqui que tem mais 50 canais, 10 deles em HD, R$80. É o mais barato que tem disponível. É um preço de alguns streams consolidados aí. Uma conta que você tem que somar também, claro, obviamente, a internet. Né? Se você só tem essa TV e não tem internet, você tem lá os canais. Se você quiser ter os streams, tem que adicionar a internet pra dar conta. Você vê que internet todo dia todo mundo tem, né? Tem uns pacotes como lá, então é difícil a pessoa ter TV a cabo e não ter internet.
É uma coisa que meio nem se comenta, né? Já se estabelece que a pessoa vai ter internet.
Mas ó, tem de tudo nessa vida.
Nunca duvide.
Vamos lançar um serviço de streaming.
Antes de encerrar o papo sobre eu queria mandar um abraço pro Orlando. O Orlando Nunes, que é assinante da Globoplay há 15 anos, não sei como, e tá reclamando que foi tentar migrar o plano dele e não conseguiu. E ele diz que paga R$28,90 na Globoplay, e a Globoplay diz que ele não tem direito a migrar, porque ele viu a matéria e foi comentar, sabe? E eu falei, não, fui tentar mudar aqui e tal, e disseram que eu não tenho direito. E eu sou assinante dessa Globoplay há 15 anos. Eu, peraí. O cara tá no looping temporal, tá no Dia da Marmota, já há 15 anos. E além de estar no Dia da Marmota, ele não pode nem trocar a assinatura dele do Globoplay. Isso é sacanagem do universo.
E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DM. Pois é, gente. Márcio Neves, o seu olá, o seu ohayô.
É isso aí, gente. É isso aí. Como sempre, vocês me ouvem aqui na casa, nos programas da Combo. E olha, gente, olha que coisa, né? Saiu Mulan, né? Saiu Mulan, né? No momento dessa gravação, a gravação do podcast ainda não foi agendada, não foi nem combinada ainda, mas aparentemente há uma possibilidade de ter coro, então quando esse programa sair, aguardem, não deve mudar, talvez demorar muito, talvez demore muito, não sei, mas vai ter aí um podcast saindo, gente, Mulan, pra vocês aí, aguardem e confiem, vai ter, esperem.
Agora tem, qual que é o outro lá, Artemis Fall, tem também pra fazer pós-créditos, novos mutantes, novos mutantes aí,
Novos Mutantes foi pro cinema. O pessoal tá entre odiar o filme e pegar Covid.
Aliás, como é que será? Como é que foi aquele festival do Burgo?
Não sei, velho.
Foi ontem,
nem sei,
né?
Se foi. Não sei. Nem corri atrás. Aliás, abraço pro Borgo, que, né, deu mais um vocabulário pro dicionário brasileiro, né? Que é borgar o rolê. Que é quando você marca alguma coisa que você já sabe que vai dar errado.
Borgar o rolê.
Já vi 3 caras falar isso. Digo, não, porque se fosse fazer um jogo, não, esse tá borgando o rolê.
Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
Pô, gente, de tantas vezes que a gente vê o Birulilo, o próprio Guedes, vai lá e arrebenta. E quando o Guedes vai lá e arrebenta, o Birulilo pergunta, pô, Guedes, por que você foi lá arrebentar? Já não dá pra chamar o Guedes de poste piranga, né?
Eu sou o Vinícius que a vida até mais, amor e paz. E agora, vocês ficam com o momento com que atenta.
Momento com que atenta. Comento com Caquinha.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão, é o cão.
Ouvintes, mais um Campeonato Brasileiro começa e é mais uma Via Crucis que seu Deus único e encarnado terá que aturar com o glorioso Esporte Clube Vitória na luta ingrata pela volta à primeira divisão.
Eu sou o nome na história, eu sou Vitória com emoção. Eu sou um grito de glória, eu sou Vitória de coração.
Comparado com os times dos dois últimos anos, esse atual é muito melhor. Mas ainda assim tem umas coisas que irritam a ponto de dar vontade de quebrar a TV. Não posso me queixar da defesa, justiça seja feita, até o Bayern de Munique para marcar um gol no Vitória até trabalho.
Nossa!
Não é porque é meu time não, mas a zaga é foda, com PH, 2Ds e um H no final. E o nosso goleiro Ronaldo, pata que pariu, ele não deixa passar nem sinal de Wi-Fi. Toda rodada ele é eleito o melhor goleiro. Pode botar aí Alisson, Neuer, Ter Stegen, Buffon, Courtois, nenhum deles é digno de calçar as luvas de Ronaldão da Massa. Para por aí. O que me deixa emputecido nas calças é que o time tem uma defesa de Série A, um meio campo de Série B e um ataque de Série C. Passou do meio campo, começa o meu tormento. O meio campo é lento e o ataque é inoperante. Por causa disso, o Vitória é o rei do empate. E o pior é que o time só entra em modo pé na porta, tapa na cara, sangue nos olhos e faca nos dentes quando tá perdendo o jogo. O Vitória nesse ponto fica naquela de jogamos como nunca, empatamos como sempre.
Ai, compadre!
O pior é aguentar as sardinhas, os torcedores do Bahia, às vésperas de um jogo falarem pra gente boa sorte, que empate o melhor. Aí me quebra as pernas, pô. Agora deixemos minhas agruras rubro-negras de lado e vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes Ailton, Príncipe do Brega com Bota Esse Corno Pra Dormir. Nela o nosso bardo cantador conta vantagem dizendo pra quem quiser ouvir que roubou a mulher de um corno e o chifrundo em questão quer tirar satisfação com ele. Esse pelo menos tem a dignidade de não ser manso, pois como não canso de afirmar aqui, todo castigo pra corno é pouco. Fico por aqui, seus mulambentos. Ria da desgraça daquele seu amigo corno ao som de Ailton, Príncipe do Brega. Tenham juízo, se comportem, não façam nada que eu não faria. Não percam meu próximo momento e se desespere. Adocica, meu amor, adocica. Adocica, meu amor, a minha vida, oi. Tá bom, eu confesso, adoro Beto Barbosa, pode me julgar.
Corno pra dormir, não dê cachaça mais pra ele. É que ele anda despeitado, porque agora eu estou com a mulher dele. Bota esse corno pra dormir, não dê cachaça mais pra ele. É que ele anda despeitado, porque agora eu estou com a mulher dele. Ele falava mal de mim ao pessoal do calçadão, e eu sem saber de nada apertava a sua mão. Ele batia e apanhava, pelo amor desta mulher, mas perdeu ela pra mim. E agora bebe até não ficar em pé. O povo anda comentando que ele apanhava de pano de crochê o quê? Bota esse corno pra dormir, não dê cachaça mais pra ele. É que ele anda despeitado, porque agora eu estou com a mulher dele. Bota esse corno pra dormir, não dê cachaça mais pra ele. É que ele anda despeitado, porque agora eu estou com a mulher dele. Ei, meu patrão, a vida não é fácil não, segura aí, ó. Bota pra quebrar, meu amigo. Aguenta, colchão velho. É só pra chamegar, meu filho. Quem não aguentar, que corra. Bota este corno pra dormir, não dê cachaça mais pra ele. É que ele anda despeitado, porque agora eu estou com a mulher dele. Bota este corno pra dormir, não dê cachaça mais pra ele. É que ele anda despeitado, porque agora eu estou com a mulher dele. Ele falava mal de mim ao pessoal do calçadão, e eu sem saber de nada apertava a sua mão. Ele batia e apanhava pelo amor desta mulher, mas perdeu ela pra mim. E agora bebe até não ficar em pé. O povo anda comentando que ele apanhava com pano de café o quê? Bota este corno pra dormir, não dê cachaça mais pra ele. É que ele anda despeitado, porque agora eu estou com a mulher dele. Bota este corno pra dormir, não dê cachaça mais pra ele. É que ele anda despeitado, porque agora eu estou com a mulher dele. É, meu filho, tá pensando que é fácil? A vida é essa. Quando você não chega, não deixa a mamita azedar que o vizinho gosta. Chega!
A gente chamava ele assim. Eu tô terminando de ler o livro do Bob Iger. Foi o CEO da Disney.
Ele morre
no final? Não.
É, que sangrança.
E ele fala bem assim, que eles compraram a Marvel calculando quanto poderia dar nos filmes e tudo mais. Mas ele fala, meu, só vendo Vingadores Ultimato, a gente já viu que o retorno foi muito maior do que a gente imaginava. Tipo, quis comprar um lençol freático e veio petróleo.
Depende do que você tá pretendendo também, né?
Dependendo do que você vai vender. O petróleo rende menos.
Você assistiu Quantum of Solace, por exemplo?
É, tem isso.
O Quantum of Solace, você fica o filme inteiro. Você não, é todo mundo. Fica o filme inteiro achando que o bagulho é petróleo e no final é água.
Bom, você fica achando que é petróleo, até porque ele mata o vilão mata Strawberry Field em petróleo.
É, e o James Bond dá o troco. Dando uma lata de óleo, fala, vai, deixa ele solto no deserto. Fala, ah, vai me deixar morrer de sede? Fala, não, aí dá uma lata de óleo pra ele beber. Sentir sede, pode beber. E depois a Amy fala que encontraram ele com um tiro na nuca, mas que no estômago dele tinha não sei quantos mililitros de óleo. Ele falou, você sabe alguma coisa sobre isso? Ele, não.
Ai, sério, Quantum of Solace é um negócio que no cinema, quando chega a menina, oi, eu sou Strawberry Field e eu vim te levar volta pra Inglaterra. Eu falei, ah, não. Ah, não. Não,
mas ela explica. Ela explica que os pais dela eram hippies.
Strawberry Fields Forever. É. Eu não vi esse filme até hoje.
Tá tudo bem.
Eu vi
tá aqui na estante aqui, né?
Você tem
aqui.
ele nunca
credo. Viu? Credo. Aí não.
É, porque eu comprei no rap do anterior, né?
Nossa, se comprasse no box, até tudo bem. Mas ele, você comprou ele sozinho.
Eu comprei sozinho porque eu tinha visto Cassino Royale. Pô, esse filme é bom. Se bom, vamos ver o seguinte.
É, eu dei play. O Quantum of Solace é a prova de que quando se tem uma greve de roteiristas, obedece a greve.
O Vinícius fica falando mal de Quantum of Solace, mas durou durante anos.
É, usou
a música como...
E a música é a música, né? A música é muito foda.
A música é a música, né?
A música história, é muito né? foda. Tem duas coisas que eu gosto abertura. Muito. É, tem duas coisas que eu gosto muito nesse filme. A música e a sequência de abertura, porque é continuação direta de Cassino Royale.
Sim. Aliás, um detalhe que eu assisti duas vezes o Quantum of Solace, porque quando eu fui assistir no cinema, foi o lance que eu fui com as minhas filhas, e elas iam assistir High School Musical 3. E eu falei, eu vou assistir, mas não vou assistir com vocês no cinema. Ah, o que a gente faz? Então, eu falei, então vocês vão assistir High School Musical, eu vou assistir James Bond, e a gente se encontra aqui depois. E os dois filmes começavam no mesmo horário, então eu esperei elas entrarem, depois que eu tive certeza que elas estavam dentro da sala, aí eu fui entrar na minha. E aí a minha já tinha começado o filme. Aí depois eu assisti de novo só pra ver a cena inicial.
É, a TNT, quando eu tinha a TNT, eles faziam às vezes maratonas de James Bond, e quando eles passavam Cassino Royale e Quantum of Solace, eles não passavam os créditos de Cassino Royale, já emendavam no outro, o que era até bem legal, uma boa ideia lá.
Isso, eu gosto do filme.
É que é um filme que nenhuma ideia ali era original, sabe? Não tinha nada naquele filme que eu falasse, puxa, que história bacana. Quase tudo eu tinha visto em outros filmes do James Bond.
E?
Então, eu fiquei meio... Porque, queira então, ou não, o Cassino deu uma revigorada.
É porque você não viu o Cassino direito. Cassino Royale tem repetição do primeiro filme do James Bond. E por sinal, eu dormi 3 vezes nessa mesma cena.
Mas Cassino Royale era tecnicamente um reboot, ou um soft reboot.
Ah, mas Cassino Royale tinha trocentos elementos de outros filmes.
Sim, mas ele sendo um reboot, eu tava até ok. O problema é que o Quantum repete coisa até do Cassino.
Então.
Eu já fiquei...
Pra, entre aspas, tirando, sem zoeira, License to Kill, Permissão para Matar, todos os filmes de James Bond tem um monte de elementos que você vê em todos os filmes. A única diferença é que justamente no Permissão para Matar, ele não tem permissão para matar.
E Cassino Royale sempre vai ter meu coração por ter Eva Green e Caterina Murillo.
Então, e como eu não dou a mínima para as atrizes que fazem James Bond, eu só vou aliás, não dou a mínima nem pro ator, eu só vou pela história.
Senhor Bond, por que o senhor está rindo? Porque quando você morrer, todo mundo vai saber que você morreu coçando meu saco. Ai, ai.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.